De hoje será ao Dr. António Fernando Carvalho da Fonseca, na qualidade de ex-comandante subregional do Comando Subregional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E começo por me dirigir ao Sr. Comandante e dizer-lhe que nesta audição, portanto, tem direito a um tempo inicial para, se assim entender, fazer uma intervenção inicial dirigida a todos os senhores deputados aqui presentes. Pergunto se pretende usar esse tempo inicial para fazer essa intervenção.
Sim, faz favor.
Pretendo. Então, faça favor, tenha a palavra.
Então, muito boa tarde, Sra. Presidente e senhoras e senhores deputados. Naturalmente que é com todo o gosto que estou aqui na Casa da Democracia. Embora a minha, digamos, notificação tivesse ocorrido um pouco tarde, porque eu já não tinha os canais habituais de ser contactado, mas de qualquer forma acedi de imediato de bom grado a vir aqui a expor algumas das coisas que poderão ajudar-vos no trabalho que têm pela frente. Também dizer-vos de que, naturalmente, que não estando já em funções desde o dia 1 de Abril, não deixei de ter acesso à informação privilegiada e tudo aquilo que poderei referir ou falar vai ser sempre citado de memória, como é natural, e penso que ainda tenho essa capacidade de rever e relembrar muitas das coisas que se passaram nestes anos. Eu, durante 29 anos, exerci funções públicas, primeiro como inspetor no Serviço Nacional de Bombeiros, em 1997, até à sua fusão, extinção e fusão, em 2003, com o Serviço Nacional de Proteção Civil, do qual resultou o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, que, digamos, durou até 2007, a altura em que apareceu a Autoridade Nacional de Proteção Civil, agora a ANEPS. Portanto, foi um percurso em que tive o privilégio de acompanhar a evolução, nos últimos quase 30 anos, deste serviço e de toda esta problemática ligado aos incêndios. Por outro lado ainda, também tinha já exercido funções de comando como comandante de um corpo de bombeiros durante 10 anos. Também devo dizer-vos que eu não venho da carreira de bombeiro, nunca fui bombeiro. De qualquer forma, exerci durante 10 anos, como eu já disse, as funções de comandante de um corpo de bombeiros. Portanto, 10 anos mais os 29, quer no SNB, quer SNPC, quer ANEPS, dá um 39 anos que tenho de contacto com esta realidade. E, para já, é isto que eu queria dizer-vos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Comandante. E antes de passarmos à primeira ronda de questões, e para que fique registado aqui na nossa audição, referir ao Sr. Comandante que estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, o Sr. Comandante obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. E passamos então à primeira ronda desta audição e nesta ronda cada grupo parlamentar tem um tempo pré-definido para colocar questões diretamente ao Sr. Comandante. Normalmente os partidos usam o sistema pergunta-resposta, portanto, conforme vão sendo formuladas as perguntas, o Sr. Comandante responderá diretamente a cada um dos senhores deputados. E vamos começar esta primeira ronda pelo grupo parlamentar do Chega, que tem 4 minutos, dispõe de 4 minutos. Senhor deputado Nuno Simões de Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comandante, bem-vindo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e, antes de iniciarmos, agradecer em nome dos portugueses e em nome dos portugueses da região da Serra da Estrela o trabalho desenvolvido pelo seu comandante enquanto comandante sub-regional e pela carreira ao serviço das populações. Por isso, Sr. Comandante, bem-aja. Sr. Comandante, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, obviamente que tem um objeto, são 4 pontos, mas pretende também, no final, tentar acabar, ou pelo menos minimizar, este flagelo que acontece anualmente em Portugal, que são os fogos rurais. Já aqui pareceu que isto é uma fatalidade, que vamos viver com esta fatalidade, e como bons portugueses aguentamos o fado, e assim acontecerá até ao fim dos tempos. Mas nós não queremos que isso aconteça, e obviamente que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, se no final conseguir melhorar os processos, conseguir melhorar quer a prevenção, quer o combate, quer o planeamento, quer todas as fases do incêndio, certamente que já valeu a pena tê-la ter sido pedida. Sr. Comandante, como sabe, no ano passado foram orçamentados 638 milhões de euros do Orçamento de Estado para a prevenção e combate aos incêndios. E vou-lhe fazer uma pergunta, porque vai ser sujeita à mesma pergunta de maneira diferente. É se, com este fluxo financeiro, se o Sr. Comandante, na sua experiência, consegue garantir que não há qualquer negócio a envolver os incêndios rurais?
Devo dizer que todas as minhas opiniões neste momento já não vinculam a ANEPS, sou um cidadão normal, são as minhas opiniões. Não posso garantir isso, não lhe posso garantir, porque nós, ao nível do comando distrital, do qual exerci durante muito mais tempo do que estes 3 anos de comando sub-regional, nunca estivemos envolvidos. Eu nunca trabalhei na sede, em Carnaxide, nós nunca estivemos envolvidos em contratações, aquisição de bens ou de serviços, que é feito sempre a nível central. Portanto, todas as nossas necessidades, tudo o que é aquisição de meios aéreos, contratação de meios aéreos e tudo o resto, nós não, digamos que não temos envolvimento. E aquilo que podemos saber de concreto não passa daquelas conversas de café que vão surgindo aqui e acolá, mas sobre as quais, em termos profissionais, nada temos de concreto a apontar. Os casos que houve por utilização indevida de fundos e tudo isso tiveram o seu tratamento, quer a nível administrativo, quer também a nível judicial, não é? Tendo havido até algumas condenações. Mas, durante este meu percurso, porque também não tive contacto com isso, e a nossa atividade operacional é muito absorvente, nunca me apercebi que houvesse como que uma rede criminosa montada. Não me apercebi disso. Agora, como eu já disse, ao longo deste tempo todo, tive contacto com algumas irregularidades e alguma utilização indevida de fundos que tiveram o seu tratamento.
O Sr. Comandante podia ser mais explícito, concretamente, que contacto é que teve com essa utilização irregular de fundos? Muito obrigado.
Olhe, nomeadamente, às vezes, no caso do DECIR, há faltas de pessoal que não são devidamente relatadas. Por vezes houve um caso que teve o seu tratamento depois também em tribunal, em que os elementos que elaboravam as escalas e que algumas delas eram nomes fictícios acabaram por ser depois tratados em tribunal e acabaram por essas pessoas ter que devolver as verbas à ANEPS. Portanto, são casos deste tipo de ligação mais do que a grande contratação, como os meios aéreos, em que nós não temos qualquer intervenção.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Sim, nós sabemos que não é da responsabilidade da direção sub-regional esse tipo de contratação de meios, mas também gostávamos de alguma maneira, saber se por trás dos incêndios possa haver, mesmo com negócios ilícitos, a vantagem de se perpetuar esta realidade. porque são muitos milhões de euros que é do orçamento e são muitos milhões de euros que também fora do orçamento passam a girar, motivados pelo negócio que o próprio incêndio pode ocasionar. Sr. Comandante, uma nova pergunta. Qual é, no seu entendimento, os principais constrangimentos no combate aos incêndios, até porque o Sr. Comandante está, sobretudo, ligado ao combate aos incêndios? Muito obrigado.
Um dos grandes constrangimentos, que temos vários, um deles tem a ver com a quantidade excessiva de atores que temos neste setor e que têm vindo a aumentar. Reparem, todos os anos, cada vez que há, não é todos os anos, mas cada vez que temos um ano mais complicado, há uma comissão técnica, há uma comissão parlamentar e as conclusões são sempre semelhantes. Temos que apostar na prevenção, temos que colocar as nossas fichas todas mais na prevenção do que no combate. Sendo certo que temos que continuar a apoiar o combate, a supressão, porque até que o problema esteja resolvido, temos que continuar também com a supressão. O que é certo é que quando damos conta, alguns desses agentes que estavam na prevenção, que era estrutural, que era a operacional, que era assim designada, vemos-los já surgir também no combate. É o caso do CNF com o seu sapadores bombeiros, que já está também na supressão. É o caso da GNR com a sua UEPS, também está na supressão. Ou seja, dá a impressão que isto de dizermos que temos que apostar mais fortemente na prevenção é uma bandeira que dá jeito falar nela. Mas depois, quando na curva, na primeira curva, vai tudo para o combate. E eu sei porquê. Porque o combate dá mais visibilidade, porque se aparece na televisão e, como sabemos, no mundo atual, aparecer é existir. E, portanto, há aqui uma apetência muito grande relativamente a esta vontade, a esta coisa de também aparecer na supressão. Nós acho que temos demasiados agentes dentro da supressão. Por outro lado ainda, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, eu penso que tem perdido um pouco da sua autoridade. Eu, quando comecei no antigo Serviço Nacional de Bombeiros, aquilo que eu dizia era quase uma lei. Eu falava, dizia, toda a gente fazia. Ultimamente não. É questões para aqui, questões para acolá. Às vezes, no apoio à decisão, as diversas entidades, às vezes, que mais do que apoiar a decisão operacional, pretendem é condicionar a decisão operacional, pôr o seu cunho na decisão operacional. E, portanto, há aqui necessidade, se queremos ter esta miríade de atores na supressão, não podemos continuar a ser a ANEPS, como está, desculpem dizer desta maneira, mas como está neste momento como estão as Nações Unidas, não é? Que ninguém respeita e tem que haver aqui um mandato muito claro e mais forte relativamente às competências da Autoridade de Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Então, Sr. Comandante, acha que com essa miríade de organizações empenhadas na supressão, faltará aquilo que nós na Instituição Militar chamamos a unidade de comando?
Se faltará, não percebi.
Se faltará a unidade de comando.
Ora bem, esta questão da unidade de comando também é uma das questões que está aí, digamos que a circular, na ordem do dia, e a unidade de comando... Quando trabalhamos num sistema tipo capacetes azuis, tem que ser consentida essa, e tem que ser a agência que tem essa competência tem que ser reconhecida como tal, e tenho visto que tem havido uma erosão da forma como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem sido encarada pelos outros agentes que integram este grupo ligado ao combate. Não sei se... Por outro lado, ainda também devo dizer-vos que esta questão do comando também existe muita mistificação e muita confusão relativamente a isso. A questão do comando único, a legislação, o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, já instituiu a noção de comando único. Ou seja, numa determinada emergência, há uma agência, uma entidade que comanda. É essa única a comandar. Agora, para haver unidade de comando e unidade de esforço, tem que haver, além do mandato legal claro e forte, tem que haver unidade de doutrina. E aí, também, a ANEPS, do meu ponto de vista, devia funcionar com um Estado maior, muito mais robusto do que atualmente. E funcionar no sentido de também produzir doutrina. Um dos problemas que temos é a memória. Como tem havido, eu não sou o exemplo, mas como tem havido ao longo dos anos muita rotatividade nos dirigentes, com sucessivas leis orgânicas que coincidem às vezes quase com as legislaturas de cada governo. Cada governo quer às vezes imprimir a sua faceta e temos uma nova lei orgânica de X em X tempo. O que é que acontece é que esta rotatividade, com a entrada e saída constante de dirigentes, faz com que se perca a memória. E ao fim de algum tempo, as lições aprendidas ficam num papel. Eu devo dizer-vos, vou-vos dar um exemplo do que é isto da memória. Atualmente está-se a pegar novamente na questão dos retardantes e dos espumíferos. A aplicação de produtos juntamente com a água para aumentar a eficácia da extinção da água. E está-se a recuperar isto e a trabalhar nisto quase às vezes como se fosse uma coisa nova. Eu devo dizer-vos que há 35 anos, por exemplo, os centros de meios aéreos, ali à volta do que é agora a Beira Serra da Estrela, Distrito da Guarda e um pouco da Cova da Beira, que tinha Covilhã, um aeródromo da Covilhã, Ceia e Viseu, tinha cada aeródromo dois aviões e um helicóptero que saíam em ataque inicial. E saíam com retardante se o comandante do centro assim o entendesse. Portanto, há 35 anos, todos os aeródromos tinham, que funcionavam para o combate aos incêndios, tinham estruturas, tanques, onde se faziam as chamadas caldas, que era para depois, mediante decisão, ser adequado ou não utilizar o retardante. Isto perdeu-se. Agora estamos a recuperar outra vez, 30 e tal anos depois, como se fosse uma novidade. E agora andamos outra vez a testar tudo de novo e tudo isso, e não sei o quê, os helicópteros, se serve, se não serve, os Black Hawks, se são adequados, se não são, como é que... Portanto, há aqui um saber, um conhecimento, que pelo facto de haver grande rotação de dirigentes, se vai perdendo com o tempo.
Sr. Comandante, certamente é uma percepção, mas começa a parecer que de facto dá jeito perpetuarem-se os incêndios. Mas tirando isso, o Sr. Comandante acha que não há um sistema robusto de lições aprendidas na ANEPS ou em todas as entidades que estão envolvidas neste planeamento e combate aos incêndios?
Várias entidades têm o sistema de lições aprendidas. A AGIV também tem esse sistema. O problema é que, vamos ao nosso caso. Eu, durante estes 29 anos, vi contratado a prazo. Embora de origem eu sendo funcionário do Estado, a precariedade da situação é de tal ordem que as pessoas estão sempre à espera de já não ser, não vale a pena e tudo isto. E tudo aquilo que se vai aprendendo, que acaba por ser importante, mas acaba por não ter consequências dali a 10 anos, porque se perde a tal memória, conforme eu lhes disse.
Ou seja, o sistema de lições aprendidas praticamente é inexistente como um todo. Mas, Sr. Comandante, agora um outro assunto. Vem hoje no Observador um artigo de investigação sobre a Operação Torre de Controlo, que fala exatamente da possibilidade de cartelização dos meios aéreos. Não sendo a responsabilidade do seu comandante, não era essa a sua responsabilidade, mas sentiu alguma vez dificuldades na utilização de meios no combate aos incêndios? Sr. Comandante, eu estava na Serra da Estrela nos fogos de 2025, eu não morri por acaso, e sei a dificuldade que foi combater neste incêndio, e o seu Comandante estava lá connosco. Por isso, Sr. Comandante, alguma vez sentiu essa dificuldade?
Propriamente, em termos operacionais, as dificuldades que eu tenho, que eu tinha, eu peço desculpa, porque eu às vezes ainda falo no presente do indicativo e na primeira pessoa. Não é fácil a gente despir-se de tanto tempo, mas Portugal tem um problema, que é quando tem uma incidência muito grande num curto período de tempo de grandes incêndios, não tem naquele momento os meios aéreos suficientes e necessários para a situação. São curtos períodos de tempo, 6, 7, 10, 8 dias, mas acontece, não é? E aí o nível europeu é fundamental, para mim, é fundamental, porque não é, para mim, penso que não é viável um país de per si ter tudo aquilo que é preciso a contar com aqueles picos de incêndios que vamos ter. E então tinha que haver aqui uma carteira a nível europeu, como começa a haver, no sentido de poder acudir nessas ocasiões num determinado país que está em apuros. Por outro lado ainda, também pareceu-me que existe uma grande disputa, os recursos em termos de aeronaves disponíveis na Europa, digamos que não, a procura é muita para a oferta que existe. E existe alguma disputa entre os países. E eu penso que a própria União Europeia, através da Proteção Civil Europeia que está instituída, devia coordenar melhor esta contratação de meios aéreos a nível europeu para evitar os problemas que muitas vezes temos, que determinada, mesmo na contratação, se for mais tardia, já é muito difícil encontrar helicópteros ou aeronaves e já sai muito caro. Portanto, isso é preciso antecipar com muito tempo o lançamento dos concursos.
Comandante, para concluir, em relação ao Ciresp, teve falhas por causa das zonas de sombra, falta de eletricidade, como é que as combatou, de onde é que vieram esses meios? E uma vez mais, Sr. Comandante, muito obrigado e felicidades para esta nova fase da vida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Olhe, 2025 não tivemos grandes problemas nós com o Ciresp, com as comunicações. No caso da zona de Ceia, dos incêndios ali na zona de Loriga e Sandomil, mas isso é normal, tivemos que reforçar com antenas móveis, porque devido ao relevo, como sabem, nós estamos ali, a Serra da Estrela pertence toda a esta sub-região, temos ali zonas de sombra onde seria extremamente oneroso colocar um repetidor, digamos assim, em todos os locais, porque os vales encaixados e tudo isso, há zonas de sombra. E aí normalmente nós recorremos às antenas móveis, que felizmente já temos. Ao contrário de 2017, em que foi um apagão durante algum tempo, durante dois ou três dias, em que se não era o telefone satélite, e a redundância das redes que ainda temos, que estão apoiadas apenas nas ondas hertzianas, como é o caso da rede estratégica da Proteção Civil ou a rede operacional dos bombeiros, não poderíamos ter continuado a trabalhar. Mas 2025 nós não sentimos essas dificuldades.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PS. Penso que irão tentar dividir o tempo. Irá começar o Sr. Deputado Pedro Vaz. No total, 4 minutos. Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, muito obrigado por aqui estar. O Sr. Doutor disse aqui algumas... já fez aqui algumas afirmações que eu acho que são... importantes que sejam clarificadas ou esclarecidas, e relembrava-lhe que estamos numa comissão parlamentar de inquérito e que tem poderes especiais relativamente àquilo que é aqui transmitido, portanto relativamente àquilo que é dito e que obviamente não se pode apenas fazer insinuações. Um dos objetos desta Comissão Parlamentar de Inquérito tem a ver com práticas ilegais, negócios que se consubstanciem em práticas ilegais, designadamente atividade criminosa do ponto de vista económico. Portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar, incluindo a associação criminosa, é se tem ou não conhecimento de alguma destas práticas de associação criminosa ilegais no âmbito daquilo que foram as suas funções.
Criminosa não tenho.
Mas disse que tinha conhecimento de irregularidades relativamente a fundos... Deixe-me terminar.
Sim, faz favor.
Relativamente a fundos, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar concretamente, falou aí em abstrato de um sítio que provavelmente terá sido verbas transferidas para corporações de bombeiros que foram indevidamente transferidas. Mas já agora eu gostaria de lhe perguntar, o Estado de Direito funcionou, isto é, foram verificadas essas irregularidades que falou do Tribunal e depois houve ou não houve aso a processos que resultaram em recuperar o dinheiro que tinha sido indevidamente transferido? E se não, e se isso não transmite segurança no Estado de Direito e nas autoridades judiciais no nosso país?
Nesse caso em concreto, como em outros, as verbas foram recuperadas e, paralelamente ao processo judicial, decorreu um processo administrativo, um processo disciplinar contra quem praticou tais atos. Mas devo dizer-vos que é natural que ao longo de 29 anos, o natural tem a ver com a natureza humana das coisas, com a vida. Há irregularidades que vão surgindo e que vão sendo solucionadas. Eu lembro-me que, contra elementos de comando, tive que levantar, na altura em que eu tinha competência disciplinar, porque desde 2019 para cá entendeu-se que o nosso nível não devia ter a competência disciplinar. Tive que instaurar 7 ou 8 processos disciplinares contra elementos de comando. Mas não quer isto dizer que isto seja o panorama normal. Em centenas de elementos de comando, é natural, e este natural tem a ver com a natureza humana, que aconteçam incorreções aqui e acolá, que são corrigidas através dos procedimentos normais, como eu disse, quer administrativamente, quer a nível judicial. Por outro lado, dizermos que se há crime ou não há, eu desconheço em termos profissionais. Agora, é a mesma coisa que dizer que as farmácias ganham com as epidemias, logo, silogismo, as farmácias disseminam vírus que é para haver epidemias. Meus senhores, ninguém acredita numa coisa destas. Portanto, que há vantagem, que há aí uma economia ligada à catástrofe, há uma economia. Agora, daí a dizer-se que alguém faz assim que é para ter vantagens económicas, olha, desconheço, não sei, nunca lidei com essa área, não sei.
Falou de um caso em concreto, já agora gostava de saber em quem é que foi, e falou de outros. Podia dizer quais são?
Sr. Deputado, eu tenho aqui o dever de obediência, naturalmente, mas acha que eu devo dizer em concreto aqui, numa gravação para todo o país, ouvir quais são as associações onde houve isto? São processos, olha, 2010. Pronto, está a ver? Porque a minha memória vai a esse tempo. Foi um caso desses em que houve, digamos que, utilização de verbas destinadas a pagamento de pessoal, mas depois essas verbas acabaram de ser utilizadas noutro sentido, isso descobriu-se, teve o procedimento administrativo e o judicial. É um exemplo. Mas são casos que não fazem a regra. A regra não é esta. Portanto, a este nível de contratação de pequenos serviços que as associações de bombeiros fazem, não é estarem constantemente a martelar. Mas, como eu lhe disse, isto acontece e sempre que nós, que eu tomei conhecimento dentro da área das minhas competências que isto acontecia, tive que, junto, olha, ainda ainda recentemente tive de estar na PJ a prestar declarações. Para a semana, ainda estando, já estando aposentado, no dia 18, estarei numa sessão num tribunal. Portanto, são questões que constantemente fazem parte da vida da comunidade, infelizmente.
Então volto-lhe a perguntar, já agora relativamente a situações dessas, falou que esse caso é de 2010, houve situações idênticas entre 2017 e 2025, é essa? Primeira questão. E a segunda questão é, e eu volto a questionar, confia ou não confia nos casos em que existe atividade, práticas ilícitas, do foro administrativo ou até criminal, se confia ou não confia naquilo que é o trabalho das autoridades judiciárias no nosso país, que nos permita dizer ou ter alguma tranquilidade no sentido de saber que não existe práticas de crime organizado pelo país que fomente os incêndios.
Confio plenamente.
Gostava de fazer outra questão. Falou ainda há pouco a propósito do comando das operações, de que havia, de certa forma, muita gente a querer mandar e a decidir. E que havia confusões, que havia uma série de atores. Eu gostava de perguntar relativamente aos comandos que exerceu e quando teve que exercer comandos, se houve influências ou tentativa de minar a autoridade que tinha no que diz respeito às orientações ou ordens que daria nos teatros de operações e relativamente ao combate aos fogos.
Essas questões foram sempre dirimidas no local. Lembro-me do incêndio em que foi proposto uma determinada manobra em que era necessário digamos que utilizar fogo de supressão para bloquear o avanço numa determinada área. E eu apercebi-me isto, que havia, digamos que, alguma pressão, às vezes, no sentido de influenciar a que essa decisão não fosse tomada, por exemplo. Com a argumentação de que vai ficar escrito, porque vai afetar isto e aquilo, e, portanto, estas situações, que são complexas, quando estamos numa situação como um incêndio que está a deflagrar, se não houver uma autoridade forte e uma capacidade de decisão, e de o decisor aceitar as consequências e a responsabilidade daquilo que diz e que afirma e da decisão que tomou, a situação pode ser complicada, porque, entretanto, há agentes que, pela sua competência, poderão, posteriormente, utilizar, digamos que, esta decisão para causar algum efeito negativo de quem a tomou. Ou seja, até a uma determinada altura, o COS, o Comandante da Operação de Socorro, soberano na sua decisão, não tinha uma parafernália de instituições e de tecnologias a apoiar a decisão. E, como eu digo, muitas vezes há tendência de influenciar essa decisão. Mesmo a nível local, todos nós sabemos que há um determinado Presidente da Câmara que entende que ali há poucos meios aéreos e telefona para a ABC para depois virem meios aéreos. Tive situações dessas, na altura ainda de governador civis, em que, quando me apercebi, tinha havido um telefonema para o Sr. Ministro para influenciar uma determinada decisão, colocar aqui ou não os meios aéreos. E o que aconteceu é que eu tive que, utilizando a minha autoridade operacional, até porque eu na altura estava devidamente concertado com o Comandante Nacional, de dizer: a decisão é minha, vai ser colocado o meio aéreo aqui, como eu disse, isto é a minha competência técnico-operacional, De qualquer forma, há sempre uma fragilização quando temos esta quantidade de atores a tentar influenciar. É isto que eu quero dizer-vos. Os postos de comando da Proteção Civil são postos de comando abertos, expostos, como sabem, não é o posto de comando militar ou da GNR, em que o acesso é completamente condicionado. No nosso caso, há uma abertura total, e é bem que assim seja, mas em alguns casos até é excessivo. E o comandante da operação está constantemente a ser exposto, quer aos órgãos de comunicação social, quer às autoridades locais, quer aos políticos, os seus autarcas e tudo isso. Portanto, é um posto de comando que não tem aquele sigilo e confidencialidade que tem o posto de comando militar.
Deixe-me tentar ser mais concreto. Alguma vez a sua autoridade foi posta em causa ou contrariada?
Olhe, aqui há 20 anos não, havia menos agentes, éramos nós e os bombeiros, e a minha autoridade era quase soberana. Ultimamente, como já tenho estes cabelos brancos e já tenho um percurso longo e conheço todos os autarcas e todos os agentes a nível local, começou a haver algum respeito pela esta figura que aqui está, não é? E, embora eu notasse que às vezes havia alguma vontade, mas digamos que comecei a ter algum ascendente pelo facto de estar há tanto tempo na função e não senti, de facto, nos últimos tempos, grandes problemas nesse sentido.
Tem conhecimento da existência de ter acontecido isso noutra sub-região ou região no combate aos fogos?
Não, normalmente nós no verão não estamos a devassar o que os outros fazem, porque a gente não tem tempo sequer para se coçar, infelizmente. Mas eu sinto isso, não é? Como esta questão, olha, não temos ordens, certo? É uma questão que o ano passado passou em todos os órgãos de comunicação social, de agentes a dizer, estão aí parados, não temos ordens. E além disto, há outras questões em que se determina uma determinada ação e depois vamos ver, não temos condições, não há segurança, não há nada. Ou seja, há aqui, tem que haver, do meu ponto de vista, como eu disse, um mandato mais claro e recuperarmos algumas competências que o comandante ou distrital ou subregional tinha em termos de controlar a sua área de outra forma. Até 2019, o comandante distrital, e até 2006, recuando ainda um pouco antes, tinha todas as competências na área dos bombeiros, na formação, no quadro do pessoal, competência disciplinar, competência de inspeção. A partir de uma certa altura, estas competências foram retiradas e centralizadas nos diretores nacionais, e os comandantes distritais, agora sub-regionais, para além da competência própria, que é a competência operacional, trabalham muito à tarefa. Há um diretor nacional que o seu comandante faça isto ou faça aquilo, e ao contrário do que fazíamos antigamente, estamos ali, às vezes, na expectativa de, estávamos, de vamos receber esta informação, vamos esta tarefa, coisa que não era antigamente. E eu entendo que o controle, quer não só operacional, mas das entidades que tutelamos, o controle tem que ser melhorado, tem que ser mais forte.
Sr. Comandante, o ano de 2025 foi muito mau em área ardida na região que comandava, e 24. Nos debriefings da ANEPS relativamente a esses incêndios, é relatado por várias vezes insuficiência de meios no terreno, insuficiência de meios aéreos. Eu admito que o Sr. Doutor agora esteja um bocadinho mais livre, sabe porquê? Porque têm vindo aqui vários comandantes dizer que não houve problemas nenhuns em 2025. E uma pessoa lê estes debriefings e conta que existiram. Portanto, a minha questão é, o que é que falhou em 24 e 25, para termos tão poucas ignições e tanta área ardida?
Uh, Eu não gosto de utilizar a palavra falhou. Olha, nós, no espaço aí de 10 dias, nós, ali na Beira Céu da Estrela, entre o dia 7 de agosto e o dia 20 de agosto, tivemos 8 grandes incêndios, quase todos eles que coincidiam. Tivemos Trancoso, Piódão, Sobral de São Miguel, Pera do Moço no Conselho da Guarda, 2 no Sabugal, Aldeia de Santo António, Sortelha, 1, 5 vilas, Figueira Castelo Rodrigo, que evoluiu para Almeida, e o de Além de Trancoso, também de Moreira de Rei. E tudo incêndios que evoluíram com uma intensidade muito grande e, de facto, houve momentos em que os meios que tínhamos à disposição não eram os suficientes. Nomeadamente, tive casos em que, quando o ataque inicial está preconizado, que vão 3 corpos de bombeiros, mais as equipas de sapadores, mais o meio aéreo, houve ali um dia ou dois em que, para arranjar 2 ou 3 equipas para ataque inicial a um incêndio, tivemos que andar ali a procurar em corpos de bombeiros ou em disponibilidades, por vezes, dezenas de quilómetros da ignição. Isto aconteceu porque ficámos exauridos. Reparem nesta sequência. Figueira Castelo Rodrigo, um incêndio em Almofala, portanto no Douro Internacional, começou no dia 7. Eu e o segundo, na altura, fomos para lá no dia 8, para o dia 9, passámos lá à noite. Ficou dominado. Surge o incêndio de Trancoso no dia 9. No dia 10 surge o incêndio de Sobral de São Miguel no Conselho da Covilhã. No dia 10. No dia 11 surge o incêndio de Piódão, que alastrou, como sabem, também para várias sub-regiões, vários distritos. No dia 14 surge o incêndio de Moreira de Rei, Conselho de Trancoso. No dia 15, o incêndio de Pera do Moço Guarda, onde morreu uma pessoa, um civil, e o incêndio de Aldeia de Santo António, Sabugal. No dia seguinte, dia 16, o outro incêndio perto da Aldeia de Santo António, Sabugal, Sortelha, Sabugal. Portanto, um conjunto de eventos, todos eles muito complexos, com uma evolução muito rápida, extremamente rápida, e que absorveram rapidamente os meios que tínhamos disponíveis. Eu estive a fazer as contas na altura. Nós, para além do dispositivo normal, aquele que está contratado, digamos assim, entre aspas, protocolado com as associações de bombeiros, que totaliza à volta de 500 operacionais diariamente, só da área dos bombeiros, nós tínhamos quase outro tanto só de voluntários a trabalhar. É evidente que o nível nacional nos apoia, mas também é preciso perceber que a deslocação de meios, quer de Aveiro, quer de Coimbra, tudo isto demora algum tempo, e são situações em que tivemos, de facto, momentos complexos. Também relativamente aos meios aéreos, houve algumas situações, nomeadamente no dia seguinte ao incêndio. Normalmente os incêndios, nós dominamos os incêndios durante a noite, e o incêndio que não tiver dominado na primeira noite vai ser complicado, vamos andar ali dias. Tentávamos sempre que no dia seguinte, logo de manhã, tivéssemos no mínimo dois aviões que fizessem patrulhamento no incêndio, por causa das reativações que iam surgir, de certeza. Nem sempre foi possível ter esses aviões, porque, entretanto, a situação no país era o que era, como se sabe. Houve a decisão de não recorrer aos meios aéreos da União Europeia, mas isso ultrapassa-me, não fui eu que tomei essa decisão. O que é certo é que houve algumas vezes em que eu estava à espera num determinado incêndio que foi dominado durante a noite, que precisava lá de patrulhamento aéreo durante as primeiras horas do nascer do sol até pelo menos a hora do meio-dia, em que as reativações que tiverem que arrancar arrancam a essa hora, e não houve a possibilidade de ter lá esses meios, sempre conforme eu pedi.
Muito obrigada. O Sr. Deputado Nuno Simões de Melo pede a palavra. para...
Sr. Presidente, pretendo apresentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega um protesto pela forma e conteúdo da intervenção do Sr. Deputado Pedro Vaz.
Então faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a forma intimidatória como o Sr. Deputado Pedro Vaz se dirige aos depoentes leva, no nosso entendimento, a crer que o Sr. Deputado pretende, de alguma maneira, condicionar a intervenção do depoente. De alguma maneira terá de ser informado o depoente que não estamos num tribunal, o depoente não é um arguido e a intervenção de qualquer deputado não está sujeito às regras de um tribunal. Sobre a forma, sobre o conteúdo também, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Pedro Vaz tenta induzir em erro os depoentes, porque em lado algum do objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito aparece associação criminosa, aparece atividades criminosas de enriquecimento, não aparece criminoso em lado nenhum do objeto. E é sucessivamente, pelo Sr. Deputado Pedro Vaz, utilizados estes termos. Por isso, Sra. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Chega não pode continuar sujeito a todas as intervenções do Sr. Deputado Pedro Vaz a esta tentativa permanente de condicionamento dos depoentes. E gostaria que ficasse em ata este protesto do nosso grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E assim ficará registado, obviamente, em ata. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz para...
Sr. Presidente, eu não vou estar a perder muito tempo com este protesto. Desde logo, não há o grupo parlamentar do Chega, nem qualquer outro deputado que pode dizer ou não em que termos é que o grupo parlamentar do PS exerce o seu direito de questionamento das pessoas que estão nesta comissão parlamentar de inquérito. Cada um tem o seu estilo, cada deputado tem o seu estilo e cada grupo parlamentar faz as questões que entender. Eu percebo o incómodo por parte do grupo parlamentar do Chega, que quis fazer uma comissão parlamentar de inquérito, mas na realidade a comissão parlamentar de inquérito que tem é uma mão cheia de nada. Mas já agora, eu acredito que possa não ser em detalhe, mas ouça, no objeto, ponto 1, a linha A, proveito económico ilícito que se possa reconduzir ao fenómeno de corrupção. Corrupção é o quê? É crime. É crime. Depois diz, formação de cartela entre entidades adjudicatárias. Isto é associação criminosa. Portanto, ouça, Sr. Presidente, eu não vou perder muito mais tempo sobre esta matéria. Não fica registado, mas na realidade o grupo parlamentar do PS não se deixa condicionar, nem se deixa inibir por o grupo parlamentar do Chega.
Fica registado também. Devo dizer apenas que, efetivamente, independente, não estou a imiscuir-me no que o Grupo Parlamentar do Chega apresentou aqui como reclamação, nem da resposta do Sr. Deputado da parte do Grupo Parlamentar do PS. Mas devo sim dizer que, em determinado momento da intervenção do Sr. Deputado Pedro Vaz, no uso do tempo do Grupo Parlamentar do PS, efetivamente, ao ter questionado, sem estar em gravação e estar a impelir o senhor comandante, tem que responder o senhor deputado. Entendo que é assim. Cabe-me a mim, como presidente, se for... Não, o senhor deputado estava a dirigir-se ao senhor comandante, não se estava a dirigir a mim. O senhor deputado tinha duas opções. Ou usava do seu tempo regulamentar para reformular ou dizer, acrescentar algo mais ao depoente, ou então dirigia-se a mim, pedia a interpelação à mesa para suscitar e dizer aquilo que o senhor disse diretamente ao senhor depoente. Portanto, enquanto for eu aqui presidente, sou eu que tenho que dizer ao depoente que está presente, que está, como eu disse no início desta sessão, que está, não está... Isto, não está sob juramento, não é? E deve dizer com verdade, mas cabe-me a mim e não ao senhor deputado a fazer de presidente. Portanto, se estivéssemos numa situação inversa, obviamente seria ao senhor deputado que deveria fazer essa... Eu não o interrompi, Repare, eu não interrompi naquele momento, porque, entretanto, o Sr. Comandante começou a responder e, por respeito ao Sr. Comandante, eu deixei as coisas correrem. Mas fica também esta nota, portanto, em situações em que o Sr. Deputado tenha feito uma pergunta que fez, o depoente não estava, pronto, respondeu conforme entendeu. O Sr. Deputado queria mais resposta, das duas uma, ou utiliza o tempo regulamentar que tem, não usou porque não ficou gravado, não ficou, não usou, porque e foi impelindo realmente o depoente a dizer que tinha que fazer com verdade, obviamente que tem, porque foi, isso foi dito logo no início, mas fica também, aqui da parte da mesa, fica também essa nota. E vamos então avançar, não estando presentes do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, do LIVRE, do PCP e do CDS, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hernani Dias, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Ex-Comandante, Dr. António Fonseca, muito obrigado pela sua presença. E permita-me, uma vez que já foi dito qual é o objeto desta comissão, perguntar-lhe diretamente se é do seu conhecimento que os incêndios rurais possam estar associados, direto ou indiretamente, a interesses económicos ou a atividades lesivas do interesse público.
Não é do meu conhecimento.
Muito bem. Pronto, isso creio que clarifica um bocadinho aquilo que já tinha dito anteriormente e que podia induzir-nos aqui a interpretações dúbias e que agora ficam perfeitamente esclarecidas. Sei que o Sr. Comandante já aqui nos disse também que tem uma carreira muito longa na área da proteção civil, deve ter assistido seguramente ao longo destas mais de 3 décadas a um conjunto de reformas que foram implementadas em Portugal, ao nível da proteção civil, e eu pergunto-lhe se considera que hoje Portugal está estruturalmente mais capacitado para prevenir grandes incêndios ou mais preparado para os combater?
Olha, eu não tenho bem a certeza disso, deixe-me dizer desta forma, porque todos os acréscimos que tivemos em termos de capacidades, e houve melhorias significativas em muitos dos aspectos, sobretudo ao nível da análise da situação e da tomada de decisão, mas todos estes acréscimos foram absorvidos pelo aumento da severidade, que tem a ver exatamente com esta questão já falada da alteração climática, que é um facto, sabemos nós. E, portanto, as condições meteorológicas, que são o fator principal que influencia a evolução dos incêndios, têm-se agravado ano para ano, e estão aí todos os anos ouvimos falarem, ondas de calor mais extensas ou temperaturas mais elevadas que nunca foram registadas. Tudo isto faz com que a possibilidade que temos de ter grandes incêndios é uma possibilidade real, até porque pensarmos, eu não queria dizer, não quero dizer que os incêndios são uma inevitabilidade, mas na região mediterrânica e outras regiões como esta, que era a África do Sul, o Chile, a Austrália, a Califórnia, estão muito sujeitas, expostas a este tipo de meteorologia cada vez mais adversa. E nós, se temos um conjunto de anos bons, é o caso que aconteceu ali na sub-região da Beira Serra da Estrela, em que tivemos 4 ou 5 anos com áreas ardidas que podemos considerar muito baixas para aquela área, mas isso vai ter impacto nos anos seguintes. E o nosso sucesso naquele ano vai aumentar a probabilidade de insucesso nos anos seguintes. Porquê? Porque vamos ter uma continuidade imensa de vegetação, aquilo que se chamam combustível, que é a vegetação, E esta continuidade vai fazer com que, conjugada com a severidade meteorológica, tenhamos condições para grandes incêndios. Até porque também não podemos pensar que vamos conseguir fazer a gestão da vegetação de combustível em toda a superfície de Portugal. Não vamos conseguir. Temos que estabelecer prioridades. E as prioridades, para mim, são a proteção das pessoas e bens, as vias de comunicação. Aí é que temos que incidir as nossas prioridades. Não podem morrer pessoas, nem podem arder casas. Com certeza que vai arder o monte. Isso vai arder. Algumas vezes vai arder. Mas não podem morrer pessoas. Isso está na nossa mão.
Senhor Comandante, daquilo que referiu agora, eu acho que temos mesmo de concluir que os incêndios, afinal, são mesmo uma inevitabilidade. As prioridades são outras que não necessariamente evitar os grandes incêndios. Podemos concluir isso das suas palavras?
Não. Não pode concluir. Acho excessivo estar a concluir isso daquilo que eu disse.
Peço que explique melhor, então, este...
O que eu disse é... Olha, eu vou dar um exemplo. A atividade humana está aí. E, como sabemos, grande parte das ignições tem a ver com a atividade humana. Ou por negligência, ou por uso do fogo intencional, incendiarismo, ou mesmo por atividade atmosférica, o fogo do Piódon teve origem numa trovoada. E desse tipo de incêndios, com origem nas trovoadas secas, no caso ali da sub-região Beira Serra da Estrela, temos muitos por ano, que também acontecem. E, havendo as condições, o alinhamento das condições meteorológicas, da vegetação, até que chegam os meios, há dias em que o incêndio fica fora de controle. E isso, essa possibilidade é real, vamos tê-la sempre. Os incêndios são o único risco que nós enfrentamos e não nos adaptamos a ele. Ao contrário dos sismos, nós não combatemos os sismos. Nós, o nosso comportamento, a nossa forma de construir, de ocupar o território, tem que estar adequada com o território que temos e que está sujeito a sismos. E nós não vamos enfrentar o sismo. E nós aqui, relativamente aos incêndios, não sendo uma inevitabilidade, e devo dizer-vos que eu, no Distrito da Guarda, quando comecei com aquela responsabilidade, tínhamos perto de 2.000 ignições por ano, entre 1.800 e 2.000, e agora temos cerca de 300, 400. Houve um trabalho que foi efetivo e que tem que ser realçado. Há aqui um trabalho conseguido, que é uma diminuição drástica do número de ignições. Mas vão persistir sempre. Temos que estar preparados para isso. Então há que preparar, em termos de comportamento, as pessoas, e aí temos a aldeia segura, pessoas seguras, preparar os aglomerados através do condomínio da aldeia, por exemplo, para que não aconteçam as fatalidades. Aí é que temos que trabalhar, porque estamos numa região do globo em que pode haver incêndios grandes. E vão acontecer. Isso não é uma inevitabilidade, mas faz parte da natureza das coisas, do meu ponto de vista, e temos que estar preparados para isso. E não podemos estar a passar uma mensagem para a população, para a comunidade, que os incêndios grandes têm a ver com trabalho mal feito ou incompetência de quem está a combater ou de quem está no sistema. Esqueçam. Por mais tecnologia, por mais competência, vejamos os Estados Unidos, vejamos a Austrália, por exemplo. Acontecem. Nós temos de estar preparados para eles acontecerem, mas não haver as tais fatalidades, conforme eu disse.
O Sr. Comandante considera que a única fatalidade é a perda de bens materiais ao nível da habitação ou de vidas humanas?
Não, não é a única, mas é a maior. Mas não é única. Aliás, a minha formação até académica, eu sou biólogo de formação, portanto, sou um dos, não fundamentalista, mas sou um dos defensores deste meio ambiente que nos viu nascer e no qual a espécie humana está confortável, que é tudo isto que nos rodeia. Eu também tenho essa vertente.
Sr. Comandante, então explique-me e aponte medidas para evitar a severidade dos incêndios a que temos assistido ultimamente.
Olha, nós temos que fragmentar a paisagem. E embora haja um conjunto de medidas e de legislação, nomeadamente a gestão da paisagem, a gestão integrada da paisagem, mas tem que ter depois uma... tem que acontecer no terreno. Temos que fragmentar, criar mosaicos. A agricultura é o melhor aliado nesta área, porque promove a criação dos tais mosaicos, ou vinhas, ou olivais, ou pastagens para gado bovino, para além também do fogo controlado, na época mais fresca, digamos assim, não é? Do fogo controlado e da gestão através de métodos mecânicos, que essa é muito mais cara, e não pensamos que vamos limpar o país todo. E há aqui outra questão que está na lei, que é o fogo de gestão, e que não há maneira da gente conseguir aplicá-lo de acordo com o espírito da lei. O que é o fogo de gestão? Eu tenho uma determinada área que está identificada, que tem, não é que tenha uma vegetação que não seja importante. E eu, sendo biólogo, sei a importância dos ecossistemas, já para falar desta maneira, e do tal património genético que é toda esta vegetação que nós temos em Portugal. Mas há determinadas áreas, de muitos afloramentos rochosos, zonas de chamado o mato rasteiro e tudo isso, com gestas, e que até os pastores desejam que ardam. E nós, se tivéssemos devidamente já regulamentado esta questão do fogo de gestão, há determinadas áreas que nós podíamos quase olhar para um incêndio como um fogo controlado e deixar arder mais aqui ou mais até ali, porque é uma descontinuidade que estamos a criar na paisagem. Portanto, tem que haver descontinuidades e tem que haver aqui um trabalho integrado de várias entidades de criar a tal fragmentação de arde, vai arder um talhão, mas o outro já não arde. E temos pontos de apoio para o combate. Quando temos continuidades de dezenas ou centenas de quilómetros, como o caso do Piódão, em que há um incêndio que vai de forma contínua, desde o Piódão até à Serra da Gardunha, e sempre com continuidade de combustível, não há pontos de apoio ao combate, o fogo tem onde se alimentar e ele vai progredir, como um predador, quando há presas, há predadores. E, neste caso, o fogo é o predador, a vegetação é a presa que está lá, pronta e disponível. Temos, então, que gerir a paisagem de outra forma.
Sr. Comandante, vai ter que me explicar muito bem por que razão, havendo as soluções que agora aqui apontou, porque continuamos então a ter grandes incêndios.
As soluções é que a tal continuidade continua a existir. Há uma parte de Portugal ao qual se chama o interior, que eu não gosto nada. Eu, para chegar aqui, andei 330 quilómetros. Há uma parte de Portugal que não é atrativa para este tipo de economia que nós temos. E como não é atrativa, não tem pessoas. Não havendo pessoas, há fogo. Nós temos, não sei como, eu também não sou desta área, mas temos que tornar de novo estas regiões mais atrativas para que haja uma atividade económica que cria tal fragmentação na paisagem e a descontinuidade da vegetação.
Isso tem a ver, de alguma forma, com o despovoamento? É também um elemento crucial para que nós tenhamos os incêndios que temos?
Também é. Despovoamento e envelhecimento das pessoas. Não têm condições para poder enfrentar o fogo ou gerir a paisagem, não têm. Eu vivo num concelho que terá 10 habitantes por quilómetro quadrado.
Sr. Comandante, depois dos incêndios de 2017, foram anunciadas reformas profundas. E eu pergunto-lhe se, na sua opinião, essas reformas alteraram verdadeiramente o paradigma ou limitaram-se simplesmente às questões administrativas?
Esta reforma tinha por trás uma agenda mental, porque num certo setor da sociedade criou-se alguma aversão pelos bombeiros. E então há que diminuir a sua influência no sistema ou retirá-los do sistema, se possível. Por outro lado ainda, escolheu-se um modelo que eu conheço. Eu vivo a 7 km de Espanha, na Raia, junto ali a Castela e Leão, que é uma das autonomias, como sabem, do Reino de Espanha. E eles têm um modelo de combate aos incêndios, é um modelo florestal, basicamente um modelo florestal. A Proteção Civil e os bombeiros intervêm quando o incêndio toca no aglomerado. Mas Castela e Leão tem uma superfície maior do que Portugal. É uma autonomia com área superior à de Portugal. Tem 2,4 milhões de habitantes. Nós andamos dezenas e dezenas de quilómetros, por exemplo, entre Cidade Rodrigo, Salamanca, ou Valladolid, ou Burgos, e nós não encontramos uma casa em dezenas de quilómetros. Não encontramos um aglomerado. 2,4 milhões de habitantes numa área superior à de Portugal. Portanto, é uma paisagem mais agrícola, muito despovoada, não há o problema das casas por todo lado e dos aglomerados. Portanto, esta visão que é assim, temos a gestão de fogo do rural, por um lado fica para o ICNF tratar, e temos a proteção aos aglomerados, que é a Proteção Civil. Esta dicotomia e esta distinção não é assim no nosso país, porque temos um povoamento muito disperso, como sabem, com casas por todo lado, e em que a proteção tem que estar sempre na ordem do dia. E claro, e entraram, uma das conclusões foi a prevenção e a gestão do fogo rural, e como eu já disse, quando damos conta, já temos mais agentes a combater.
Sr. Comandante, falou que se gerou uma aversão aos bombeiros. Pergunto, por parte de quem?
Há uma certa comunidade, eu não direi agora, não vou individualizar de quem, mas há um setor que, pelo facto de os bombeiros, durante os anos todos em que combateram sozinhos, terem tido alguma visibilidade, alguma acrimónia, porque é um setor às vezes muito ligado à academia, e que eu não sei porque que se criou neste tal setor, não é geral. Como sabemos, nos inquéritos que tem havido à população portuguesa, o bombeiro é sempre entendido como o número um em termos de popularidade pela população. Isto não vai de encontro ao sentimento geral, mas os decisores da altura decidiram mudar as coisas num determinado sentido, que eu quase o entendi como afastar um pouco os bombeiros do sistema.
Pode referir em que altura é que isso aconteceu?
A partir de 2017, basicamente.
Muito bem, muito obrigado. Há bocado referiu também que há demasiados atores no terreno. Pergunto se a articulação do ICNF, das câmaras municipais, da ANEPS, é feita de forma devidamente coordenada, ou há aqui dificuldades, inclusivamente, nesta articulação, que depois redundam em situações mais complexas no terreno?
A mobilização de meios, quando temos muitos agentes, é mais difícil de coordenar. Porque cada agente, cada instituição tem a sua cultura organizacional. E conciliar isso tudo num teatro de operações em que juntamos pessoas que algumas delas, muitas delas, é a primeira vez que se vêem. Reparem, uma unidade militar que vai para a Bósnia, ou ia para o Afeganistão, ou que vai agora para o leste da Europa, treinam em conjunto durante meses. Aquelas caras vêem-se durante meses e semanas inteiras. E são a mesma organização. A unidade de comando e a unidade de esforço é efetiva. No nosso caso, é juntar um conjunto de instituições com pessoas que muitas delas nunca se viram, é a primeira vez que estão a ver ali, e conciliar e coordenar tudo isto é um esforço que consome bastante, digamos que, da atividade do comandante da operação. Por outro lado ainda, cada instituição tem que ter a sua estrutura de comando, tem que ter a sua estrutura logística, e se tivermos uma ou duas instituições, é uma ou duas estruturas de comando próprio, enquanto que se tivermos 10 atores diferentes, cada um, temos a repetir valências que todos têm que ter paralelamente, porque os outros também têm. E então temos estruturas logísticas e de comando em todos. Não é? Ou seja, estamos aqui a diminuir o rácio do executante em termos de executantes, porque temos uma estrutura de comando em que toda a gente tem que ter a sua própria estrutura, conforme eu disse. Eu advogo que devíamos diminuir no empenhamento, na supressão, o número de atores e, naturalmente, que, como, por exemplo, a AFOCELCA, trata de proteger as suas propriedades. Mas isto é lícito, naturalmente, não é? É uma atividade privada, pretendem fazê-lo. Agora, que seja o Estado a promover a fragmentação de atores, eu isso já questiono um pouco.
Considera que existe capacidade operacional para responder simultaneamente a várias frentes de incêndio, particularmente aqueles incêndios que são mais severos?
Nós temos picos, felizmente muito pontuais, em que essa capacidade se consegue indo buscar meios um bocado longe, um pouco longe, naturalmente, como compreendem. Porque, felizmente, direi eu, 90% do tempo ao longo do ano há essa capacidade até excedente. No caso das Beira Serra da Estrela, até devo dizer-vos que, por exemplo, em termos de bombeiros, é uma das zonas que tem uma boa adesão ao dispositivo. Temos diariamente, mais de 500 operacionais diariamente só na área dos bombeiros, sem contar com a UEPS, com os sapadores florestais e com todos os outros agentes. Ou seja, nós temos que resolver o problema de termos uma unidade de reserva nacional que tem todas as valências e capacidades para ser empenhada nesses períodos críticos e não acrescentar mais esforço ao teatro de operações que está em curso. Ou seja, não pode ser mais alguém que chega e que precisa de alimentação, precisa de água, precisa de mais uma máquina, não sei. Não, nós temos que ter uma unidade ou unidades de reserva nacional com capacidade bastante e autonomia para, nos períodos críticos, reforçarem um teatro de operações e não acrescentarem mais esforço ao teatro de operações.
Muito diretamente, considera que no ano 2025 teve os meios necessários para combater os incêndios que assolaram a sua sub-região?
Houve ali dois ou três períodos, em dois ou três dias, que teve insuficiência de meios, que foi combatada passado umas horas. Mas, entretanto, o incêndio não é estático.
E se tivesse tido esses meios, conseguiria ter controlado o incêndio mais facilmente?
Houve ali duas situações que também devo dizer-vos que pusessem os meios que pusessem, não havia hipótese. Por exemplo, o incêndio de Freixo Trancoso, que arrancou junto a uma estrada nacional, entre Celurico da Beira e Trancoso, evoluiu para noroeste, em direção a uma linha de comeada, e entre o sítio onde o incêndio começou e o acesso mais próximo dessa linha de comeada distavam alguns quilómetros. E os meios que foram mobilizados para um determinado local chegaram ao local, já tiveram que ser reposicionados num movimento que durou mais de 20 minutos a chegar lá. E a condição em termos de severidade, era de tal ordem, a velocidade de propagação fez com que nesses 20 minutos o incêndio percorresse ali uns quilómetros largos e foi uma frente com projeções, ou seja, há momentos em que nós em Portugal não utilizamos muito isso, parece que temos um bocadinho de esta expressão, mas na Espanha utiliza-se. Os incêndios estão fora da capacidade de extinção quando a potência energética libertada é de tal ordem que não há meios que a gente consegue lá pôr na frente. Esqueçam, não vale a pena. Temos que fazer proteção. E depois, durante a noite, aí sim, aí é que temos que ganhar as guerras, é no combate noturno. E temos que trabalhar de maneira que o incêndio, uma vez dominado durante a noite, não reative outra vez no dia seguinte. Isto é que é fundamental.
Sr. Comandante, então concluímos que, independentemente do número de meios, em determinadas circunstâncias é absolutamente impossível controlar os incêndios.
Não, todos foram controlados. Mas é impossível controlar de maneira a satisfazer os anseios da comunidade. Nós vamos controlá-lo, mas não é de imediato. Não é com uma área restrita. Aí há dias que não se consegue.
Exatamente. É evidente que eles são controlados, caso contrário ainda estariam a arder ao dia de hoje.
Pois.
Eles são controlados quando se acaba a matéria combustível, obviamente.
Não, não é bem assim. Incêndios que terminem por carência de vegetação, de combustível, são aqueles que vão para a praia. Porque os outros têm sempre algo à frente em que se alimentarem. Nem que seja por projeções, por saltos. Eles passam autoestradas, passam a albufeira, e não é a linha contínua da frente de fogo. É por saltos constantes das partículas que vão a centenas ou quilómetros às vezes, e que isso estraga completamente o trabalho de um operacional.
Sr. Comandante, estava a referir-me exatamente à quantidade de meios que, independentemente de serem mais ou menos, ou de serem até excessivos, não evitam que haja progressão dos incêndios.
Eu tinha a sensação, muitas vezes, que estávamos a pôr números no incêndio para satisfazer a comunidade, para satisfazer a sociedade. Então pomos números. 50 operacionais cá lá. Não, 100, 200. Mas não é eficaz. Às 3 horas da tarde, ou às 5 ou às 6, num dia de agosto, com um incêndio que ganhou uma certa dimensão, podem lá pôr os meios que quiserem, não podem fazer trabalho efetivo. O incêndio, uma vez começando, ele criou uma tal dimensão que não se consegue, está fora da capacidade de extinção. Mas há aquela pressão de vamos colocar meios, porque temos que pelo menos dar a sensação à comunidade que estamos a fazer tudo o que podemos para que as coisas não piorem. Mas, de facto, não acrescenta muito. Ter lá 100 ou 200 ou 300, naquelas horas não acrescenta. Vai acrescentar é durante a noite. Aí é que se faz o trabalho.
Muito obrigada, Sr. Comandante. É terminada esta primeira ronda. Há uma segunda ronda por inscrições dos senhores deputados. Tenho duas inscrições. Pergunto se mais algum senhor deputado se pretende inscrever. Penso que não. Assim sendo, vou dar a palavra a cada um dos senhores deputados e depois, portanto, cada senhor deputado terá 2 minutos para formular um conjunto de perguntas. No final de todos os senhores deputados apresentarem as suas perguntas, voltarei a dar a palavra ao senhor comandante para responder no seu conjunto todas as perguntas que forem, então, entretanto, colocadas. E assim começo pelo senhor deputado João Tilly, faz favor, do Grupo Parlamentar do Chega, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comandante Dr. António Fonseca fez uma comparação interessante há pouco entre as farmácias e as pandemias. Eu recordo o que aconteceu na última pandemia, que é aquela que temos presente. Até hoje não se sabe qual é a origem da pandemia. Há teorias para todos os gostos. Uma coisa é certa, se todos os fogos tivessem causas naturais, como até há pouco tempo era a narrativa, todos os fogos têm causas naturais, há um ou outro que é incendiarismo, mas é quase tudo. Até há 5 anos era assim que se dizia. Seria muito difícil realmente suspeitar que havia aqui alguém interessado no incendiarismo. O problema é que há centenas, talvez milhares de incendiários ativos. E eu pergunto porquê. Serão todos malucos? E esses malucos dão-lhe só para aquilo, não dá para mais nada? Ou alguém os incentiva a essa prática? E é isso que eu gostava de saber. Sr. Comandante, paraquedas incendiários foram encontrados, engenhos foram encontrados, engenhos de alta tecnologia. Indiciam e provam que há gente muito inteligente e interessada no fogo posto. Não são só os maluquinhos que são apanhados. O combate ao incêndio liberta verbas inimagináveis. Muitas vezes só fazemos as contas no ano seguinte. 1.000, 2.000 milhões de euros. Vou fazer-lhe 3 questões, se tiver tempo. Nos últimos 9 dias foram registados 650 incêndios. Tenho aqui os dados à frente. Ontem registaram-se 102. Esta noite registaram-se 21. Costuma até ser mais de noite. Proporcionalmente costuma ser 30%. Mas em todo o mês estão diagnosticados as origens de apenas 14. Em todo o mês, já hoje é dia 11. Portanto, estas estatísticas com que nos enchem nos meios de comunicação social, que dizem que as causas são naturais ou então são queimadas, estas estatísticas não têm valor nenhum, são risíveis. Um aluno meu do 8º ano recusar-se-ia a fazer uma estatística com meia dúzia de dados. Portanto, isto não... Primeira pergunta, na sua experiência, a que se devem estes incêndios de noite e de madrugada? Segundo, mas dizem-nos e asseguram-nos que é tudo, enfim, sem querer, que não há grandes incendiários. E pode haver uma queimada ou outra, está bem, mas o incendiarismo é ainda residual. Da sua experiência de 39 anos, apelo à sua experiência, acha que o incendiarismo é residual e as causas naturais é que são a esmagadora maioria ou é precisamente o oposto? E por fim, que já está a acabar, também disse que ninguém respeita a ANPC. A ANPC também não se deixa respeitar, porque faz substituir aos bombeiros no local, como aconteceu em Ceia, eu sou de Ceia, que aconteceu no dia 15 de outubro, não havia ninguém a mandar. Então quem
Senhor
é que teve que mandar?
Mesmo de
foi alguém
terminar.
De Lisboa. É para terminar. Foi alguém de Lisboa e aconteceu o que aconteceu. Morreram 13 pessoas em Oliveira do Hospital e 2 em Ceia. Portanto, Sr. Comandante, acha que realmente a ANPC está a fazer um bom trabalho?
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Eliseu Neves. Espero que seja mais rigoroso no tempo. 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei, com toda a certeza. Sr. Comandante, eu já agradeço a sua presença aqui nesta comissão. E as minhas questões são muito simples. A minha questão prende-se com a questão logística e o financiamento sobre os operacionais que estão nos TOs. Sabemos que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil realiza transferências de verbas destinadas para fazer face ao apoio logístico das forças no terreno. No entanto, subsistem frequentemente dúvidas sobre a opacidade e eficácia do circuito deste dinheiro ao chegar à linha da frente. Neste sentido, pedi-lhe que esclarecesse a comissão sobre 3 pontos concretos. Primeiro, quais são os procedimentos burocráticos e administrativos normais estabelecidos para a cabimentação e libertação destas verbas de apoio logístico? Segundo, qual é o destinatário legal e direto destes fluxos financeiros? As transferências são feitas centralizadamente para os municípios ou transitam diretamente para as respectivas associações humanitárias dos bombeiros? E para terminar, olhando para a sua experiência prática e de comando, alguma vez se sentiu ou detectou falhas neste circuito? Ou seja, tem conhecimento de situações em que as verbas transferidas pela ANPC aos municípios não tenham sido investidas na totalidade ou em tempo útil na logística direta dos operacionais que estão a combater o sinistro? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora dou a palavra ao Sr. Comandante para responder então a este conjunto de perguntas que foram formuladas.
Muito obrigado. A ver se eu não me esqueço. Agradeço depois que me recordem. Daquilo que eu conheço nestes anos todos, há incendiarismo. Há negligência. Mas causas naturais também as há. Não é a grande maioria as causas naturais. Mas há muita negligência. Ainda hoje, um incêndio no Conselho de Trancoso teve início no abastecimento de uma motosserra. Trabalho de gestão de combustível por uma equipa, a motosserra reabasteceram-na com o carburador quente e tivemos um incêndio provocado por este ato negligente. Ainda na semana passada, em Figueira Castelo Rodrigo, com maquinaria também, houve um incêndio que deflagrou devido também à gestão de combustível. Portanto, há aqui muitas causas e o incendiarismo, eu nunca disse que não existia. Também existe. Eu não tenho conhecimento nem provas em concreto de que esse incendiarismo esteja ligado a intenções e vantagens económicas. Não tenho conhecimento, não digo que não seja, mas não tenho conhecimento. Os casos que eu conheço de incendiarismo são muitos, mas há de tudo. Há mesmo uma pessoa, não vou dizer, evidentemente, que quando distribuía cartas, distribuía fogos, e perguntaram-lhe, mas porquê é que fazia isso? Porque me apetecia. Portanto, há tudo. De facto, há também incendiários. Relativamente à substituição dos senhores comandantes dos Corpos Bombeiros, que felizmente toda a sub-região da Guarda tem pessoas de muito valor. Nós, só em último caso, e com, digamos, quase o consentimento deles, porque são os próprios comandantes que nos ligavam, Sr. Comandante, preciso de ajuda, venha aqui para o pé de mim, porque isto está muito complicado, preciso de muitos meios, e eu sozinho já não consigo dirigir e gerir este incêndio, esta gente toda. Acontece com frequência, porque uma das coisas que eu fiz já após alguns anos foi não dar a sensação de que me vou substituir aos comandantes, porque senão não estava lá 29 anos. Porque se eu tivesse essa atitude, tinha criado má imprensa, as pessoas não estavam comigo. E felizmente consegui isso, e sei que temos naquela sub-região uma boa comunidade operacional com os comandantes de bombeiros, e que isto é para manter. E sei que o comandante João Rodrigues, está aqui comigo, também defende esta valorização do ator local. Porque não era com agrado que eu tinha que ir passar uma noite, duas, três noites fora de casa a combater um incêndio, não era? Portanto, tomara eu, durante os tempos todos que estive, não ter ido nenhuma vez, porque ficava resolvido a nível local. Só que quando um de nós aparece, nós, neste caso, a ANEPS, nós, em termos legais, e temos capacidade para alocar outro tipo de meios, tanto meios aéreos como meios terrestres, a nível nacional, de que se for só o comandante local. E, portanto, a ideia não é substituir-me-nos porque não existe essa capacidade a nível local. Relativamente à questão do Sr. Deputado, a ANEPS transfere verbas cujos destinatários são as associações humanitárias de bombeiros. É o destinatário final. E estas verbas são para pagar as remunerações aos operacionais que ficam de serviço durante a vigência dos dispositivos, portanto, pagamento pessoal, para pagamento de equipamento perdido, de reparação de veículos e também de alimentação, que os municípios ainda não têm capacidades nos seus serviços municipais de providenciar. São as associações de bombeiros. Ao longo deste tempo todo, a regra tem sido cumprir a legislação em vigor. As associações de bombeiros, na zona onde eu vivo, lutam com grandes dificuldades financeiras porque não têm empresas a quem se dirigir a pedir um apoio financeiro. Vivem do que dá a Câmara ou do que dá o Estado e pouco mais. Eu sou cliente, infelizmente, utente do IPO de Coimbra e desloco-me 200 quilómetros. Mas sou eu, uma pessoa que não tem carro ou porque já é idosa, já não tem a carta, não tem transportes. Onde é que tem? Tem os bombeiros. É a tábua de salvação. E o serviço de transporte de doentes é fundamental, é desvalorizado, não é emergência, mas num concelho como Figueira, Almeida ou Sabugal, este serviço é fundamental, é tão importante como a de emergência, porque dá conforto àquelas pessoas saberem que têm ali uma porta aberta quando precisam. E as associações mantêm isto apesar de tudo. Agora, como toda a atividade humana, de vez em quando há algumas irregularidades. Também há, naturalmente, faz parte da vida. E cá estamos nós, cá estivemos nós, para nesses momentos tomar conta da situação, tal como a lei assim o exige.
Muito obrigada, Sr. Comandante. Está terminada esta audição. Resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade em estar aqui e as respostas que prestou a esta comissão. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, eu.
Iremos fazer aqui mesmo uma pausa muito pequenina, apenas para trocarmos aqui o depoente e avançarmos já para a segunda audição.